E assim foi, né, ao longo dos anos 60, até o golpe militar, aí há uma interrupção, mas enfim, a universidade tem, o que eu quero dizer com isso, é que a universidade tem uma identidade muito forte com a história do cinema paraibano. E essas parcerias que você me pergunta, elas fazem uma ponte com instituições, né, de ensino superior. Então, a Lusófona em Lisboa, né, que é a Universidade de Tecnologias e Humanidades, a Academia Franco-Alemã, que é a parceria mais nova, a Universidade de Comunicação da China, através da Escola de Animação e Artes Digitais, né, de Pequim, que é uma referência mundial no campo do ensino da animação, né, e eles têm apresentado a cada ano aqui trabalhos fantásticos, né? Quem foi assistir pôde conferir, né? Uma qualidade assim. São trabalhos feitos por alunos, né? Mas a China está nesse, né? Hoje a China a cada ano ela ocupa uma posição em todos os cenários, né? Do planeta, né? Então essa ascendência da China é muito forte e isso se expressa também no campo da universidade, né, do ensino superior e no caso da animação. Então, assim, todas essas parcerias elas linkam o trabalhos de alunos, de estudantes, né, seja de graduação ou de pós-graduação. Então, isso, né, faz todo sentido em relação a esse selo que a gente carrega, né,
Sim.
da universidade. Então, é um intercâmbio, né, que aos poucos a gente vai construindo, né? Nós já fomos a Los Angeles, fomos a San Diego State University, tudo isso por conta dessa parceria, né? Por conta dessas parcerias que estão sendo formadas. Então isso é muito importante, eu acho que isso qualifica o festival a cada ano, né? Então isso
Sim.
é uma pergunta importante essa que você fez para ressaltar essa nossa ligação, né,
Sim.
com outros centros universitários e de outros países, né, porque aí é um intercâmbio ainda mais, né, impactante, né, porque são outras culturas, né, são outros modos de fazer cinema e isso enriquece, né, isso amplia o repertório do público, né, dos estudantes de cinema, dos estudantes de comunicação que participam do festival, que fazem parte desse grande universo do público. Então, assim, eu acho que isso é bom para todo mundo.
Exatamente, Lúcio. Você que está chegando agora aqui na 105,5 FM, estou conversando aqui no Tabajara em Revista com Lúcio Vilar, fundador, diretor executivo e curador do festival do Fest Aruanda, que este ano completa 21 anos. Lúcio, uma das grandes novidades deste ano é a expansão do Aruanda Praia, né? Que agora vai ter 3 dias de programação, né, gratuitas nas areias de Tambaú. Queria que você relembrasse pra gente como é que surgiu essa ideia de tirar o cinema de dentro do shopping e levar para a praia, e o que é que o público pode esperar desta edição à beira-mar.
Olha só, essa ideia eu tinha antes da pandemia, mas ela não prosperou, e com a pandemia é muito menos, né? Então é uma ideia que eu acalentava, que eu alimentava, né? E que eu cheguei até a apresentar para alguns gestores municipais e até surtiu algum efeito, mas depois a coisa não andou, não evoluiu e eu fui deixando, né? Não tinha o que fazer, não tinha condição de fazer. E ficava só com uma boa ideia devidamente guardada, né? E o ano passado, nos 20 anos, a gente, né, resolveu, bom, 20 anos é uma data muito simbólica, é efeméride e tal, vamos fazer algo mais, vamos criar um diferencial. E aí eu retirei da gaveta essa ideia e apresentei. Foi aí que o então governador, João Azevedo, percebeu o alcance da proposta, né? Porque você sair do shopping e se instalar nas areias do Tambaú é um ato assim, de radicalidade, em termos de você propiciar acesso, né? A gente
É
fala
verdade.
muito disso, do acesso, de ampliar o acesso, né, ao grande público, né? E tal, e às vezes fica muito no plano teórico, né, retórico e tal. E eu acho que essa ideia, ela radicaliza exatamente esse aspecto da democratização. Por quê? Ora, não existe nada mais democrático do que a praia.
Verdade.
A praia é, um espaço público, assim, democrático por excelência, né? E qualquer um pode chegar, qualquer um pode usar, não tem nenhuma restrição. Então, e fazer o combo, né, promover esse combo, cinema e música, né, trazendo documentários musicais e depois shows correlatos, né? Ano passado nós exibimos um filme histórico, né, um filme clássico, um documentário importantíssimo que foi sobre o Raul Seixas, do Walter Carvalho, paraibano, irmão do Vladimir. Uhum. E depois fizemos um tributo, né, com artistas paraibanos cantando as músicas do Raul Seixas. E fechando a noite, a filha do Raul fez um show performático com música eletrônica e tal. Então, assim, foi um combo perfeito em termos de unir as duas linguagens, né, e de trazer a memória, a história de um grande músico, né, de um grande compositor brasileiro, que ninguém esquece, que é Raul Seixas, e depois música. Então, assim, foi uma coisa fantástica, a reação foi extraordinária, né, porque, assim, a gente promoveu uma química, né, tá na moda falar na química, né? Então, a gente promoveu uma química muito que funcionou de forma extraordinária, né? Essa é que é a verdade. E no outro dia, você pediu para eu lembrar, então estou só lembrando aqui. No outro dia, a gente trouxe exibiu o filme sobre o Raul Seixas, sobre o Sidney Magal, Me Chama Que Eu Vou. Trouxemos também a diretora e, em seguida, um show com o próprio. Então, assim, aí foi assim a apoteose, né, em termos de repercussão, em termos de público ainda maior, né, porque foi na sexta-feira. De modo que essa experiência, Reginaldo, o público, durante os últimos dias do festival, as pessoas ficaram o tempo inteiro cobrando, olha, tem que continuar, tem que ter de novo e tal. E aí a gente acabou anunciando, já no encerramento do festival, que seriam 3 dias esse ano, como de fato serão 3 noites nas Areias de Tambaú. Dias 3, 4 e 5. Uma quinta, uma sexta e um sábado. E abrindo com um grande tributo ao Jackson do Pandeiro, que dispensa comentários.
Ah, que legal.
Com o filme Jackson na Batida do Pandeiro, que é um filme do Marcos Villar e do Cacá Teixeira. Cacá Teixeira, saudoso, né? Nos deixou prematuramente. Em seguida, um tributo também com artistas locais, né? Artistas da terra. E fechando a noite, ninguém mais, ninguém menos que Alceu Valença.
Nossa Senhora! Muito bom.
Que tem uma ligação profunda, histórica também, com o próprio Jackson, né? Que cantou músicas do Jackson. Inclusive, o Alceu está no filme do Marcos Villar, que vai ser o filme de abertura, né? Uhum. Ele dá um depoimento muito bacana sobre quando encontrou Jackson no Rio de Janeiro, chegaram até a fazer show, enfim, a convivência que ele teve ainda com o Jackson e a influência de Jackson, a importância de Jackson para a música do Alceu, né?
Uhum. Isso que é uma retribuição, né, Lúcio? Que é desculpa interromper, mas termina sendo até uma retribuição, né, do Alceu. Assim, o Jackson foi tão importante na construção da carreira artística de Alceu, mas naquele momento é Alceu que pega ali Jackson dentro de casa e traz de volta para os palcos, né? Ele é meio que responsável por isso, né? Uma maravilha.
E o Jackson olha para ele e para os outros que estavam juntos, né, que eram todos cabeludos, e ele fica desconfiadíssimo, né? Fica com o pé atrás, né?
Entendi.
Porque achava que eles podiam não gostar da música e tal.
Quem é esse cabeludo aí, né? Que tá querendo falar comigo, né? Quem é esse cabeludo aí?
Pois é, é muito engraçado. Foi bom você lembrar disso. Está no filme, né? Está registrado. Que e maravilha. Na sexta-feira, dia 4, a gente dá uma virada de página e traz o filme Rock Brasília, né? O filme com do paraibano Vladimir Carvalho, o saudoso Vladimir. E Vladimir tinha uma característica que era de sair gravando coisas que aconteciam em Brasília, e ia guardando, né? E aí tinha muita coisa do rock candango, do rock brasiliense dos anos 80.
Uhum.
E aí, num determinado momento, ele resolve tirar isso do baú e transforma nesse filme, Rock Brasília, Era de Ouro, um filme maravilhoso, documentário musical maravilhoso. Foi premiado em Gramado, foi exibido no Aruanda, etc, etc. E a gente vai exibir esse filme, o Walter vai vir apresentar o filme, o Walter Carvalho. E depois vamos ter o Dado Villa-Lobos, que foi guitarrista da Legião Urbana, e que vai desfilar vários hits, né, que fizeram a história dessa banda maravilhosa, né, e que ninguém esquece, né? Uhum. É uma trilha sonora aí que segue embalando as novíssimas gerações. Então acho que vai ser uma noite mais pop rock, mas assim, ao mesmo tempo vai unir várias gerações, né? Eu acho que vai ter aí uma ponte aí entre a geração dos anos 80, 90, 2000 e as mais recentes. Então, isso é a sexta-feira. E no sábado a gente faz... Alô?
Tô ouvindo.
Não, no sábado a gente faz uma homenagem, um tributo a Clara Nunes. Vai exibir um documentário muito bacana da Suzana Lira.
Uhum.
Intitulado Clara Estrela, que é sobre a Clara Nunes, né, que essa cantora aqui é outra que também dispensa comentários. Vamos ter um coletivo feminino que vai cantar músicas da Paraíba, que vai cantar músicas da Clara Nunes.
Sim.
E a gente tem uma surpresa no final da noite, né, uma participação que ainda não está definida, está em aberto aí, não posso falar, até porque está em processo ainda de conversação. E detalhe, esqueci de falar, mais cedo a gente abre com uma programação mais voltada ao público infanto-juvenil. A gente vai ter atividades circenses, atividades lúdicas, animações a partir das 18, que aí já tem condição de projeção. E só às 19 a gente começa com o filme e segue com a homenagem a Clara Nunes. Então o sábado vai ser uma programação assim, bem família, que você pode levar as crianças, né, vai também adolescentes, e é uma programação voltada para todas as idades. Né?
Uhum.
Então acho que isso fecha a programação do Aruanda Praia, e no domingo a gente retoma no cinema. Lembrando, a abertura oficial segue no cinema no dia 2, na quarta-feira.
Maravilha, Lúcio. Maravilha. Ótimas notícias, eu adorei saber. Vamos ficar aguardando aí essa surpresa, né, que vai fechar essa uma das noites. Lúcio, queria voltar a falar um pouquinho da prorrogação, né, das inscrições, e queria que também que você aproveitasse e falasse com um detalhe que eu achei bem curioso. É que na ficha de inscrição pergunta se o filme fez uso de inteligência artificial. Como é que o Festa Aruanda tem enxergado essa entrada da IA na produção cinematográfica?
É porque assim, ninguém está restringindo, né? Ninguém está fazendo nenhuma objeção mais direta, mas a gente precisa dar informação. Essa é uma pergunta que precisa ser feita, porque assim, se você usou, você tem que dizer que usou.
Uhum.
Né? Então, a gente está fazendo, a gente incluiu, você vê como as tecnologias vão alterando, né, os procedimentos, né? Essa
Sim.
questão não tinha, né, há 2 anos, né? Essa questão se coloca agora como uma, em função da emergência, em função da presença cada vez maior desse recurso, né, em todas as áreas, né? Aí a gente não pode nem, ela está em todas as áreas, né, a IA. Então, a gente pergunta porque o júri e a comissão de seleção, o comitê de seleção, ele precisa também saber. É uma informação importante. Você não pode usar o recurso e não revelar que usou.
Claro.
Né? O público pode até não perceber, mas o comitê de seleção, ele precisa de todos os dados do filme, né, para ele saber com o que está lidando. Né? E até onde foi só IA, e até onde a IA foi só um recurso, foi só um instrumento, mas a força do filme não está na IA, está no próprio filme. Uhum. Ou seja, a questão dos méritos, né? Da obra, né? Da direção, do uso da fotografia, do tratamento que foi dado, dos efeitos, né? Normalmente a IA entra muito nesse campo também, né? Então é uma informação importante, assim, absolutamente necessária para que o comitê tenha ciência, né? Uhum. Do uso que foi feito, e se o uso foi abusivo, se não foi, se foi em excesso. Então, é em função disso que a gente resolveu incluir essa pergunta no formulário,
né?
Não sei se eu respondi aí a
pergunta. Não, perfeitamente. Bom, Lúcio, é um prazer conversar com você, viu? Pra gente ir encerrando aqui. Lembrando que o Festa Aruanda acontece de 2 a 10 de dezembro, né? Na Rede Cinépolis e também na Praia de Tambaú. Queria que você deixasse aí o convite para os cineastas que ainda não enviaram os trabalhos e lembrar como é que faz esse processo de inscrição.
Então, a gente reforça, né, esse apelo, né? Tem mais uma oportunidade, tem mais um mês, né, ou quase isso ainda, né, pelo menos 30 dias pela frente, então é tempo bastante, né? E destacando também que aí sim, dia 3 de agosto encerra, e aí não tem mais prorrogação, porque aí senão o comitê não dá conta de anunciar os selecionados, né? Então, assim, a gente, né, vai reforçar isso, já está sendo reforçado nas redes sociais do festival. E continue acompanhando as informações, porque vem muita novidade ainda, né? Falamos da programação do Aruanda Praia, né? Ainda falta uma atração, ainda falta filme de abertura, ainda falta muita coisa, né?
A gente vai marcar outro encontro aqui, né? Para a gente dar todos esses detalhes.
Com certeza, com certeza.
Maravilha, Lúcio. Forte abraço. Parabéns aí pelos 20 anos. Para nós também. Conversamos com Lúcio Vilar, diretor executivo do Festa Aruanda. Lembrando a você que está correndo aí contra o tempo, o prazo final para inscrever o seu curta ou longa-metragem vai até o dia 3 de agosto, às 11h59 da noite, diretamente pelo site oficial, que é o festaruanda.com.br. Lembrando que as inscrições são totalmente gratuitas. Com 2h29, o Tabajara em Revista vai fazer um intervalo bem rapidinho. A gente volta já já.
Tabajara em Revista. Volta já.
Quando você ouve, você sabe. 105,5. Tabajara FM.
Domingo é dia de futebol na Tabajara. Buscando manter a sequência de vitórias e se firmar no G8, o Belo volta a campo neste domingo para encarar o Confiança pela 14ª rodada da Série C. A partida começa às 7h30 da noite, mas às 6h30, direto do Almeidão, o time do Screte Campeão chega com todas as informações. E você acompanha na FM 105,5 e no YouTube, porque há 75 anos pensou o futebol, sintonizou Tabajara. O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Luxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Nós somos o
Primeiro Sol.
Nós somos a Dois em Dois.
Eu sou Gracinha Teles e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Você está ouvindo Tabajara em Revista.
A cidade é grande, as pessoas muitas.
E eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá. Oxalá quem guia, Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, 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 tanta volta pra nenhuma resposta. Nenhuma resposta, mas um punhado de folhas sagradas pra me curar, pra me afastar de todo mal. Para a rádio, Bete Branca, assa peixe, abre caminho, bate o li. Para a rádio, Bete Branca, assa peixe, abre caminho, bate o li. Foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar. Andei a cidade inteira, mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá. Oxalá quem guia, epa babá, Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, 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 tanta volta pra nenhuma resposta. Nenhuma resposta, mas um punhado de folhas sagradas pra me curar, pra me afastar de todo mal. Para raio, Bete Branca, assa peixe, abre caminho, bate o i. Para raio, Bete Branca, assa peixe, abre caminho, bate o i. Para raio, para raio, para afastar o mal, para afastar inveja, para atrair o amor, para atrair o que for bom, o que for bom, 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 o que for bom, o que for bom, o que for bom. Bom, 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 bom
Você está ouvindo Tabajara em Revista.
São 2:37 desta quarta-feira, 8 de julho de 2026. Tabajara em Revista está de volta. Abrimos este segundo bloco com Lued Luna e a música Banho de Folhas. Ela que trazendo aí um punhado de folhas sagradas para nos curar, abrindo os caminhos, atraindo aí amor e tudo que for bom, porque a gente merece. E quem abre os caminhos agora e quem pede passagem é Patativa Mug, com a coluna Iluminuras.
Iluminuras, o seu recorte de cultura literária com Patativa Mug.
Saudações iluminadas, voltamos com a sua coluna Iluminuras, o seu recorte de cultura literária dentro do programa Tabajara em Revista, apresentado pelo amigo Reginaldo. Abraço, Reginaldo. Hoje eu quero falar de um autor que eu já falei aqui, mas eu quero falar de duas obras específicas. O Aldous Huxley. Aldous Huxley, que é um dos maiores escritores, né, de língua inglesa, ele foi filho do Henry James Huxley. Henry James Huxley é chamado às vezes de o Bulldog de Darwin. Se não fosse o pai de Aldous Huxley, provavelmente Darwin não tivesse lançado A Origem das Espécies. E o Henry James Huxley, ele teria cunhado, né? Ele cunhou, na verdade, né? Tem um livrinho dele, dessa coleção do Valve Nargis, que eu estou lendo, né? Uma coleçãozinha chamada Coleção Pequenos Frascos. E tem um livro que é sobre religião, do Henry James Huxley. Esses livrinhos são lançados pela editora Unesp. Ele que cunhou, né, a palavra. Ele é muito, assim, cético quanto à certeza que você tem de Deus, mas ele não chega a dizer que Deus não existe. Ele se coloca como agnóstico. Veja, a palavra agnóstico não serve para ele, a palavra ateu não serve para ele. E ele usa a palavra agnóstico de modo, assim, frouxo, como diria o Vattimo, né, que é um pensador italiano que morreu faz pouco tempo. É um pensiero debole, um pensamento frágil, né, a respeito da religião, da religiosidade. E por quê? Porque quando a pessoa diz que é ateu, o alfa, ateus, na língua grega, né, o prefixo, o alfa, ele nega a palavra. Veja, por exemplo, quando o alfa é usado na palavra apolítico, ateu, acrítico, agnóstico, né, que é a palavra que o Huxley criou. Então esse alfa, ele nega sempre a palavra que vem depois, né? E ele se dizia agnóstico porque, assim, era a palavra que servia, mas não servia. Porque quando você diz que é agnóstico, a palavra gnose, né, que é conhecimento, então, o agnóstico seria não tenho conhecimento. Mas ele tinha conhecimento. Para dizer que Deus não existia, ele precisava ter conhecimento para dizer porque ele dizia que Deus, ou pensava que Deus não existia, né? Ou não era um problema para o pensamento, né? Que Deus entra no âmbito da religião e aí a religião é aceitação e o pensamento é investigação. Então tem essas duas vertentes. E quando você pensa em Deus, você não pode pensar em Deus pelo lado da investigação porque o pensamento se perde. Ou você aceita Deus pela fé, ou se você quer provar que Deus existe, nenhum argumento prova a existência de Deus, prova que Deus existe. Prova apenas que o argumento é bem bolado, mas só prova que é um bom argumento. Mas que não prova nada porque você está dando um salto ontológico, como Kant dizia, e você não vai provar nada dizendo que Deus não existe. Enfim, então o Henry James Huxley, pai do Aldous Huxley, ele criou, cunhou esse termo, né, o agnóstico, que não servia para ele. Então ele não era estúpido ao ponto de dizer também que era ateu. A palavra ateu significa que não há Deus. Como é que você pode dizer que não há Deus, né? Então, aí também não pode. E não pode dizer que não tem conhecimento que sobre Deus, também não pode. Então, essa esfera que fala sobre Deus realmente é uma coisa muito complicada e é melhor que a gente transcenda ela um pouco agora. Então, o filho dele, né, o Aldous Huxley, ele nasceu em 1894 e morreu em 1963, veja que já faz bastante tempo. Eu tenho em mãos aqui um livrinho do Huxley, que é uma coleção de ensaios. Huxley, que foi um dos maiores intelectuais, né, do inglês, né, que, como eu já falei. Ele é autor do distópico Admirável Mundo Novo, um livro que foi lançado em 1932, que é um dos livros mais famosos dele, né? O Admirável Mundo Novo. E ele tem um livro que é um ensaio sobre a droga, né? Chamado As Portas da Percepção. Esse livro, As Portas da Percepção, o título que o Huxley pega emprestado, um livro de poemas do William Blake, que foi lançado em 1790. Aí nesse livro do Blake tem O Casamento do Céu e Inferno. Ele fala, se as portas da nossa percepção fossem abertas, nós veríamos o mundo como ele é, infinito. Então, essa coisa, As Portas da Percepção, isso é interessante porque é a partir desse livro do Blake, de 1790, que nasceu mais ou menos um ensaio psicodélico, né? As Portas da Percepção, do Huxley, em 1954. E é desse livro do Huxley, As Portas da Percepção, do poema do Blake, né, que nasce o nome da banda The Doors. Eu já falei isso também em outra coluna, né? Chamado The Doors, né? As Portas, né? O nome da banda The Doors, que como o Jim Morrison botou, o Roy Masurek e os outros lá, era chamada As Portas Abertas e Fechadas. Só que ficou estranho, né? Abertas e Fechadas. Aí eles botaram, ficou só The Doors mesmo, no final das contas. Então, o Huxley também tem esse livro famosíssimo, né? E ele tem uma coleção de ensaios. E esse livro que eu trouxe hoje, eu quero falar para vocês, que foi lançado, primeiramente, em 1931, chamado de Music at Night, ou Música na Noite, que é um nome de um ensaio e mais outros. É um livrinho que você encontra pela editora LPM, aquela editora que lança livrinhos de bolso bem interessantes. E eu queria falar de dois trechos desse livro para a coluna de hoje. A primeira é sobre o silêncio, ou aquelas coisas que são incomunicáveis. A gente tem coisas que a gente sente, mas não sabe como comunicar. E fica procurando meios de expressões e tal para dizer o que a gente pensa, o que a gente sente. Mas essas coisas são incomunicáveis. Acho que você já passou por isso, né? Você sente uma coisa, uma sensação, uma tristeza, uma alegria. Mas só você consegue sentir isso como você sente. Você quer transmitir e as palavras são insuficientes ou inadequadas e... Se você vai escrever, talvez fique mais difícil ainda do que explicar isso de modo oral, né? Bom, o trechinho de um dos ensaios, chamado Resto é Silêncio, eu vou ler só o primeiro parágrafo, que é bem pequenininho. Ele diz o seguinte: da pura sensação à intuição da beleza, do prazer e da dor ao amor e ao êxtase místico e à morte, todas as coisas que são fundamentais, todas as coisas que, para o espírito humano, têm o mais profundo significado, podem ser apenas experimentadas e não exprimidas. O resto é sempre, em qualquer lugar, silêncio. Então veja, a gente não sabe, às vezes, falar das coisas que nós sentimos, essas coisas profundas, ou, na expressão dele, das coisas que têm o maior significado para nós, né? E o outro trecho que eu quero ler é de um outro ensaio que ele fala, né? Está bem mais adiante, no mesmo livro, na página 143, ele diz o seguinte. O nome do ensaio é Pontos de Vista. Ele vai falar de um bispo que gostava de dizer... Ele é um bispo do francês, né? O Abade de Cluny. Um monge que viveu, né? Um monge francês que viveu no século IX, finalzinho do século IX, início do século X. Né? Ele cita esse autor, né, que é o Bispo Belley. Ele diz: eu, de minha parte, posso olhar com indiferença para qualquer mulher, sem exceção. Mas, sem demora, eu as esfolo todas. Olha, a gente lê isso hoje, né? E a gente sabe dessa onda de feminicídio, de violência contra a mulher e tudo. A gente lê isso assim, de modo como a gente lê, a gente já tem uma impressão assim, tá vendo? Ó, as palavras são, às vezes, insuficientes se você não as interpreta direito, né? Aí já vamos querer meter o malho aí no Belley. O que é que ele quer dizer com isso? Vou ler de novo. Ele dizia: eu, de minha parte, posso olhar com indiferença para qualquer mulher, sem exceção. Mas, sem demora, eu as esfolo todas. O Huxley vai explicar o que ele quer dizer com isso e usa um trecho que é uma coisa que vem mais adiante, né? Que é escrita por outro pensador, que é o Adam de Cluny, que é um outro pensador da mesma região, né? Ele diz o seguinte, eu não vou ler não o trecho que é maior, mas eu vou explicar. Quando ele olha para uma mulher que é beleza, aí ele imagina assim, o que é que tem por baixo da beleza dessa mulher, né? É a mesma coisa, a mulher pode fazer em relação ao homem. Estão falando aqui porque é uma época que eles escreviam e há homens escrevendo, né? Não tinha tanta mulher na literatura como hoje já tem um pouco. Infelizmente não tem tantas ainda, bom que tenha. Né? Então, o Adão de Cluny, ele dizia assim, olha, você vê uma mulher bonita aí, por baixo da pele tem o quê? Tem sangue, pus, fleuma, tem a bile, tem excremento e tal. Aí ele vai falar as nojeiras que tem dentro do corpo humano, né? Aí assim, aí ele fala, se a gente não tem... Ele era um bispo, né? E pra fugir da tentação, ele imaginava a mulher por baixo da pele da mulher, né? Veja, se você não tem coragem de pegar nas fezes de alguém, assim, no muco, na coisa, no... Eu tô uma coisa bem cebosa, né? Não vou falar tudo não pra você não ficar enojado. Aí ele diz, então por que que nós vamos pegar no saco, né? A mulher que tá revestida, a pele como se fosse um saco, né? Um invólucro onde a mulher está vestida. A propósito dessa coisa que ele diz, ela é usada também, o mesmo trecho é usado pelo Humberto Eco, né, no livro chamado O Nome da Rosa, um livro belíssimo do Humberto Eco, né, que é semioticista e tal. E ele usa mesmo o mesmo trecho do Adão de Cluny. E ele não dá a referência, né? Agora, através de Huxley, a gente sabe que o trecho que é usado por Humberto Eco é a partir do Adão de Cluny. Não sabemos de onde ele pegou. Ele pode ter pego tanto do Humberto, do Adão Huxley, como pode ter pego também o trecho, né? Para citar no livro O Nome da Rosa. É a mesma citação, né? Ou pode ter pego também do Adão de Cluny. Bom, é isso. Essa coluna é para dizer que, às vezes, as palavras são insuficientes. Veja, eu estou tentando dizer alguma coisa e que, para mim, faz muito sentido, mas que, talvez, do modo que eu estou falando agora, não faça tanto sentido para você, porque, justamente, às vezes, a gente não sabe como expressar algumas coisas e, para a gente, é importante, para o outro, não. E, às vezes, a gente tem uma coisa que, pelo menos, desperta uma centelhazinha de curiosidade no outro para que o outro vá buscar. O que é que esse cara quer dizer com isso, né? E por falar no que o cara quer dizer com isso, vamos usar mais uma citação do Valbenargues, que eu termino sempre perguntando, provocando vocês, para que vocês digam o que é que ele quer dizer, porque eu não sei o que esse homem diz. Na verdade, eu acho que entendo um pouco, mas eu prefiro que vocês entendam por vocês mesmos. Ele diz o seguinte: as doenças suspendem nossas virtudes e nossos vícios. Vou ler de novo. As doenças suspendem nossas virtudes e nossos vícios. Essa aí parece você entender, né? Mas será que você entendeu?
Maravilha, Patativa. Um abração para você também. São 2:47. Vamos ouvir Raio de Sol.
Tabajara em Revista.
Horas e 51 minutos, ouvimos a música Raio de Sol, com a participação de Josiara e também com Brasa. Agora a gente vai conferir as novidades literárias com Eduardo Augusto e a coluna Literar.
Olá, Reginaldo, obrigado mais uma vez pelo espaço. Olá a todos os ouvintes do Tabajara em Revista. Hoje um programa especial do Literar, aqui direto de Fortaleza, onde encontramos o cronista e jornalista Raimundo Neto, que é romancista, editor, quadrinista e produtor cultural aqui de Fortaleza, e um dos nomes aqui que movimentam a cultura literária de Fortaleza. Ele nos presenteou com diversos livros de crônica. Ele, que é um cronista de mão cheia, foi finalista do 58º Prêmio do Jabuti, com um livro de crônicas, Crônicas Absurdas de Segunda, onde ele faz um retrato de diversos autores cearenses. Ele encontra os autores em momentos inusitados, como numa praça com Raquel de Queiroz, num ônibus com José de Alencar, Crônicas magníficas para quem gosta de um bom papo. É, o Raimundo, além de cronista, é romancista e contista também, com alguns livros super bacana. É, foi uma visita bacana aqui ao seu reduto em Fortaleza. Fomos ao Jornal O Povo, fomos na Fundação Demócrito Rocha, onde seus livros são editados também. E aí fica a dica para quem gosta de grandes crônicas, quem gosta do dia a dia do jornal, segue ele lá no Povo, que é um jornal quase centenário aqui de Fortaleza. E um pouquinho da crônica de Raimundo. Vou ler aqui para vocês um trechinho, para que vocês se animem aí em conhecer esse trabalho tão bacana que é o do Raimundo Neto. Como é difícil andar de ônibus nas horas de pico em Fortaleza. Não vão acreditar, pois até eu, que não sou de me impressionar com essas coisas, estranhei. Em meio a toda aquela confusão, reconheci logo ali, em pé de mochila nas costas, por sobre a casaca, o José de Alencar. Com um colarinho branco empapado pelo suor que escorria em bicas, se equilibrava, segurando no apoio de um assento, enquanto que, com a outra mão, empunhava um livro de Hoffmann. Que louco poderia imaginar encontrá-lo naquele ônibus e justamente na véspera de seu aniversário. Ao me reconhecer, comedido, cumprimentou-me. Salve, salve, prezado e folhinista. Folhinista, eu respondi, ainda surpreso. Mencionou, então, que vinha de sua casa no sítio de Alagadiço Novo, em Messejana. Gosta mais assim, com C, ao invés de SS. Pois não tinha pisado lá ainda desde a sua última reforma. Vaidoso, se encantou e disse que havia passado uma tarde muito agradável, flanando pelo terreno. Pois aí está, essas são as crônicas de Raimundo Neto aqui de Fortaleza. Um abraço a todos e até a próxima.
Maravilha, Eduardo Augusto. Maravilha mesmo essas dicas de hoje da coluna Literar. São 2 horas e 54 minutos. E antes do programa terminar, trazer uns dados aqui que eu acabei de receber sobre o Natal da Usina. Festival considerado uma das principais vitrines da produção artística da Paraíba e vem se consolidando também como um importante vetor do desenvolvimento econômico. É realizado na Usina Cultural Energisa e, vejam só, para cada R$1 captado por meio de incentivo fiscal federal pela Lei Rouanet, o festival devolveu R$ 16,68 em valor para a sociedade, evidenciando assim a capacidade da cultura de movimentar a economia, gerar empregos e estimular novos negócios. Este é um dos dados apontados pela pesquisa de impacto da Atua Comunicação, em parceria com o Observatório de Políticas Públicas Culturais. O levantamento foi realizado durante a 12ª edição do evento, realizado agora em dezembro de 2025, com 402 entrevistas aplicadas ao público participante e com 95% de nível de confiança. O relatório executivo aberto à sociedade está disponível no link www.atuacomunicação.online. Repetindo, www.atuacomunicação.online. Os dados apontam que 73,9% do público consumiu produtos durante o festival, movimentando a estimativa de R$ 1.455.000 na cadeia produtiva local e no comércio do entorno da usina Energisa. O estudo demonstra que os impactos vão muito além do palco, alcançando setores como alimentação, transporte, comércio e serviços da economia criativa. O consumo no Natal da Usina repercute na arrecadação de tributos. O festival apresentou uma taxa de autofinanciamento tributário de 42,5%, o que significa que quase metade do recurso incentivado retorna de forma direta aos cofres públicos por meio de arrecadação de tributos estaduais e municipais gerados pela própria dinâmica econômica do evento. E não é só isso. Além da circulação financeira, o festival também fortalece o mercado de trabalho. Ao todo, foram gerados 600 postos de trabalho, com 95% de fornecedores locais. Entre eles, 60% eram microempreendedores individuais, o que reforça o papel do Natal da Usina como uma estratégia que amplia a distribuição de renda e que reduz a informalidade. Então, muitos parabéns aqui para Dina Faria e todos os seus colaboradores, né, que vem realizando aí o Natal da Usina já há 12 anos. Um abraço também para Lívia Carol, da Lide Comunicação. Vida longa ao Natal da Usina. 2 horas e 57 minutos. O Tabajara em Revista de hoje vai ficando por aqui. Eu sou o Reginaldo Venâncio. Aqui comigo no estúdio, Esdras Alves na produção do programa. Maurício Alves na operação de áudio. Fabrícia Guedes na operação de mídias. Gerente de mídias digitais, Romana Ramalho. Gerente de edição, Ivna Souto. Gerente de produção, Lucas Santiago. Gerente de rádio e jornalismo, Marcos Tomás. Gerente de radiodifusão, Berlim Carvalho. Diretor de rádio e TV, Rui Leitão. E a presidente da empresa paraibana de comunicação, Nanagar 6. A gente termina o programa de hoje com a música Noite Adentro, com Raquel Reis. Tabajara em Revista volta amanhã, às 14h. Vocês ficam agora ainda aqui na 105,5 com Estação 105, na companhia de Fábio Hermano. Tabajara em Revista volta amanhã, às 14h. Um grande abraço e até lá.
Hoje você chega e eu não quero que a noite acabe. Eu não quero que passe. Eu não quero que passe o tempo pra sentir saudade. Eu não quero que a noite acabe. Eu não quero que passe. Que passe, passe a mão pelo meu corpo, me passe um café, e se Deus quiser, a noite vai se estender, ninguém vai ver o sol nascer, ninguém vai ver o sol nascer. Fique comigo, as horas são só ideias, na TV tem um filme bom, nossa história é um filme bom. Diga que me ama com o coração maior que o sol, que o sol, que o sol. Há de esperar pra ver nosso amor ganhar, nosso amor ganhar a noite adentro. Eu não quero que a noite acabe. Eu não quero que passe. Eu não quero que passe o tempo pra sentir saudade. Eu não quero que a noite acabe. Eu não quero que passe. Que passe. Passe a mão pelo meu corpo. Me passe um café. E se Deus quiser, a noite vai se estender. Fique comigo. As horas são só ideias. Na TV tem um filme bom.
5,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc Agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
A história das Copas na Tabajara.
Antes da tática defensiva moderna dominar o esporte, os placares eram elásticos. O recorde de jogo com mais gols pertence ao confronto entre Áustria e Suíça nas quartas de final de 1954. Sob um calor de 40 graus, os times esqueceram a defesa e focaram no ataque. A Suíça chegou a abrir 3-0, mas a Áustria virou e o jogo terminou em impressionantes 7-5. O goleiro austríaco jogou boa parte da partida em estado de insolação, o que explica um pouco a facilidade com que as bolas entravam. No total, foram 12 gols em apenas 90 minutos.
Alô, ouvintes da Tabajara, eu sou Gil de Rosa.
Eu sou Marta Nascimento.
Eu sou Natália Belar e a minha música toca aqui.
Tabajara FM, 105,5. Estação 105, Tabajara FM.
Tabajara, rádio que toca cultura, agora são 3 horas mais 5 minutos, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Estação 105 desta quarta-feira, hoje é 8 de julho de 2026, vamos juntos nesta tarde com o melhor da nossa música brasileira e claro também muito espaço para nossa música paraibana. A apresentação do Estação é minha, Fábio Hermano. A seleção musical é de Amanda Macedo. A gente vai abrir a nossa playlist com Jorge Benjó, Alcorrou.
Passado que foi enterrado.
Você, sempre mais você. Esse jeitinho só seu, cheio de graça, graças a Deus. Quando juntinho de mim, faz tudo ficar